Bom dia a todos. Não sei se estou, não sei se está a traduzir. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente Ulrich Seck, todos os senhores e senhoras deputadas, membros da Comissão de Assuntos Laborais e Sociais de Integração do Parlamento do Estado Federado da Saxónia. Cumprimento o Sr. Embaixador. Cumprimento os senhores conselheiros, a Sra. Embaixada. Esta audição tem por objetivo, portanto, ouvirmos os senhores e senhoras deputadas acerca de vários assuntos que previamente nos comunicaram, que têm a ver com o sistema de saúde português, as competências em matéria de digitalização, em que fase de transição digital se encontram, as consultas médicas online, o aproveitamento dos dados dos pacientes mediante os serviços digitais e qual a aceitação por parte da população, entre outros. Antes de dar a palavra aqui ao Sr. Presidente, eu gostaria de informar que nós temos uma limitação de tempo. Nós vamos receber um membro do Governo às 11h30, portanto, vou dar a oportunidade que apresentem a vossa comunicação e dou a palavra a todos os senhores deputados aqui presentes que representam os partidos com assento na Assembleia da República, os que apoiam o Governo e a oposição. Sr. Presidente.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Can you...
Ja, so? Ist das besser? Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Einladung und auch für die Gelegenheit, die Sie uns heute bieten, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Das ist natürlich für ein lokales Parlament wie bei uns eine besondere Gelegenheit. Wir sind ja quasi die Schnittstelle zwischen der großen und der kleinen Politik als Landesparlament. Und hier als Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und für den Bereich Gesundheit natürlich insbesondere an Ihrer Arbeit hier interessiert, um die entsprechenden Aspekte Ihrer Arbeit in unsere einfließen lassen zu können. Sie haben es ja gerade schon einleitend gesagt, welche Inhalte hier bei Ihnen besonders im Fokus stehen. Und hier sollen natürlich auch unsere Ausschussmitglieder die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, um von ihrer Arbeit profitieren zu können. Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für die Chance und für die Einladung. Und ich würde jetzt schon mal vielleicht direkt einsteigen, ob es denn schon Fragen gibt, dass wir in den direkten Dialog treten können. Ja, gibt es denn seitens unseres Ausschusses Fragen? Frau Lüdemann hat eine.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Cornelia Lüdemann. Ich bin Mitglied der Grünen Fraktion bei uns im Parlament. Ich darf Ihnen sagen, dass wir mit großer Hochachtung beobachtet haben, wie Sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wirtschaftlich. Und uns interessiert als Sozialausschuss, wie Sie das auch begleitet haben, dass die quasi sozialen Härten, wir kennen das ja aus Griechenland oder aus anderen Ländern mit dramatischen Begleiterscheinungen, dass das bei Ihnen, so ist es zumindest bei uns im Land angekommen, eher... Ich will nicht sagen ruhig, aber doch geschmeidig über die Bühne ging, wie Sie es erreicht haben, dass der soziale Frieden offenbar erhalten geblieben ist, aber trotzdem auch die, das will ich jetzt hier nicht bewerten, das ist eine innerdeutsche Geschichte, ob man die Austeritätspolitik jetzt gut oder schlecht findet. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu, aber wie Sie es geschafft haben, trotz dieser Vorgaben, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig an der Stelle, ja, den sozialen Frieden hier im Land zu bewahren und auch jetzt auf einem sehr positiven Weg zu sein.
Obrigado. palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Soares Ribeiro, para fazer a sua intervenção.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos ao Parlamento Português. É um gosto, em especial ao Sr. Presidente da Comissão, Sr. Embaixador. E respondendo à sua questão, de facto, em primeiro lugar, nós não somos gregos. Há uma diferença, nada contra os gregos, mas há uma diferença enorme entre nós. E desde logo a capacidade de abnegação e espírito de sacrifício. E de facto o povo português é feito de altos e baixos, a nossa história demonstra-o, mas uma das nossas características é essa capacidade. E portanto, a nível da saúde em Portugal fizemos um ajustamento brutal, enorme, mas que, apesar de tudo, foi uma das áreas onde não se desinvestiu no período de ajustamento e em que conseguimos manter níveis de prestação de cuidados de saúde ao nível que sempre tivemos. E, portanto, este foi um dos fatores essenciais para que, quando o país estava com níveis de desemprego altíssimos e com crises sociais, conseguisse manter alguma da paz social. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde foi, efetivamente, um dos pilares base para essa calma social e para essa coesão social interclassista. E, portanto, se há a área governativa que durante estes anos todos foi de um esforço assinalável, foi precisamente esta, porque grande parte da paz e da tranquilidade social que conseguimos foi precisamente à custa disto, do pilar da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, que em Portugal, também fazendo aqui uma contextualização rápida, é um sistema de saúde universal, que não é garantido através de um sistema de seguros como em muitos outros países e como o vosso, e portanto os utentes, os cidadãos, todos eles têm acesso aos serviços de saúde, pagam uma pequena taxa moderadora simbólica como moderação para acesso, e que é um sistema que é financiado pelos impostos portugueses, mas contempla também uma parte de prestação de serviços pública, uma parte social e uma parte privada, com fins lucrativos naturalmente, que é contratualizada com o Estado de forma subsidiária. Portanto, todo esse sistema, já não é o serviço, é o Sistema Nacional de Saúde, foi sem dúvida um dos pilares essenciais para que se mantesse uma paz social no país em anos difíceis. Muito obrigado.
Deputado, daria de seguida a palavra à Sra. Deputada Maria Lopes, do PS.
Então, muito bom dia a todos. Cumprimentar também o Sr. Embaixador e toda a delegação e dar as boas-vindas. É um prazer estar aqui convosco. Dizer que o programa de assistência financeira perdão, não foi muito simpático para a saúde. E olhando os gráficos e os dados que temos, percebemos que os investimentos até 2014 foram sempre descendentes, portanto a curva é descendente. Depois de 2014 e até 2018 tem vindo a subir, ou seja, o programa foi um programa de ajustamento, como é lógico, se é ajustamento económico houve necessidade de cortar a despesa, e ao cortar a despesa houve também aqui a saúde, tal como a educação e outras áreas, mas a saúde e a educação foram os parentes pobres deste programa de assistência financeira chamado por nós pela Troika. Relativamente à saúde, o que é que aconteceu? Aconteceu que muito houve um crescimento dos serviços privados de saúde e um menor investimento no serviço público, coisa que atualmente estamos a reverter, nós, governo socialista. Relativamente a outra das consequências do programa de assistência financeira foi o empobrecimento da população, menos idas aos médicos, menos cuidados pré-natais e também na assistência aos miúdos, com consequências no desenvolvimento infantil. Isto foram alguns dos problemas que nós herdamos. Atualmente estamos a reverter a situação com investimentos nas unidades de saúde familiar, com investimentos em hospitais, com programas de saúde ligados à prevenção e à promoção da saúde, nomeadamente atividade física, diminuição do açúcar nos alimentos, e controle e monitorização das máquinas de vending. Também nas escolas há uma diminuição do sal naquilo que são as refeições das cantinas escolares e nos bares. Também no pão, a diminuição de bens de doces que eram habitualmente comercializados nos bares das escolas e dos centros de saúde. Neste momento isso está muito mais controlado, com taxas sobre o açúcar. Por exemplo, posso-vos dizer que uma das consequências da taxa do açúcar foi que baixou em 5.630 toneladas de açúcar, e apenas ao aplicarmos nestes últimos 3 anos a taxa de redução do consumo do açúcar. Para já foi este aquilo que herdamos. Estamos neste momento numa fase de relançamento do que é um serviço de saúde, de um sistema de saúde com qualidade, e que pretendemos que tenha 4 níveis de intervenção: ao nível primário, ao nível hospitalar, ao nível dos cuidados continuados e ao nível dos cuidados paliativos. Depois, se quiserem saber o que é cada um, o que é cada um destes níveis de intervenção, podemos voltar a falar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcados, do Bloco de Esquerda.
Está bom, obrigado. Em relação à evolução que se verificou em Portugal, quer dizer, nós tivemos um período de intervenção da Troika, que foram tempos muito difíceis, em que foi imposta uma política de austeridade que se veio a verificar como a origem do empobrecimento generalizado, e com consequências muito graves, principalmente na população mais pobre, e dentro da população mais pobre, nas pessoas com deficiência, em que foi um período bastante difícil para toda a gente. Verificamos um empobrecimento das camadas mais pobres e o enriquecimento das camadas mais ricas. Com a queda do governo de direita, foi possível uma solução governativa com base do Partido Socialista e com o apoio parlamentar à esquerda, é que foi possível inverter esta política de austeridade, havendo alguma recuperação de rendimentos por parte da maior parte da população. Pensamos que é possível fazer mais, quer dizer, porque é necessário haver mais investimento público, quer dizer, o investimento público foi insuficiente quanto a nós, e pensamos que é por esse caminho do investimento e do aumento de salários, inclusive, é que a economia pode realmente evoluir. Não nos parece que as políticas austeritárias façam um caminho e que sejam possíveis de poder dinamizar a economia. Em termos da saúde, houve um grande desinvestimento quando foi do período da Troika. Neste momento, o investimento necessário ainda não é suficiente, o investimento que está a ser feito ainda não é suficiente para recuperar aquilo que foi perdido, porque a destruição do Serviço Nacional de Saúde foi uma realidade. Aliás, houve mesmo uma legislação, foi uma alteração à legislação da saúde no sentido de favorecer a intervenção da medicina privada e favorecer também, por exemplo, o trânsito de funcionários de que estavam no Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. Houve realmente um crescimento do investimento na saúde, mas não está a compensar tudo aquilo que foi perdido. E é necessário muito maior investimento. Continua a haver um subfinanciamento crónico no Sistema Nacional de Saúde. Por enquanto era isto.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida a palavra à Sra. Deputada Isabel Garrilhosa Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação parlamentar alemã e por cumprimentar o Sr. Embaixador, dizer que são muito bem-vindos, agradecer a vossa visita. E eu queria começar por dizer que em Portugal e na Alemanha factos são factos. Não é uma questão do partido A, B ou C interpretar a realidade. E a realidade é só uma. Nós vivemos um período de assistência financeira e um período de limitações que nos foram impostas porque o nosso país foi deixado na bancarrota.
Stop. It's out.
Slowly.
Doesn't work. Nothing. Funktioniert das bei Ihnen? Auch nicht. Jetzt, now. Yeah, wunderbar. Okay, thank you.
Do you want me to begin? Again?
Yes.
Bom, eu vou recomeçar. Penso que ouviram pelo menos as minhas saudações. E queria dizer que em Portugal e na Alemanha, não sei se ouviram isto, a realidade é só uma e os factos não dependem do partido A, B ou C. A realidade demonstra aquilo que sabemos que é a realidade. E o que eu queria dizer é que, de facto, nós vivemos um período de assistência financeira, como a senhora deputada disse, que nos foi imposto, não foram os portugueses que escolheram, porque tivemos o país à beira da bancarrota, depois de uma terrível governação socialista, e tivemos que ficar dependentes da assistência externa. E, obviamente, nesse período tiveram que se fazer opções. Como foi dito, e eu quero aqui referir, houve cortes financeiros em relação à área da saúde. Mas importa clarificar de que forma foram feitos. Parte significativa da redução que foi feita foi através da negociação com a indústria farmacêutica para a redução de fármacos que eram gastos no nosso sistema de saúde. E com esse corte, conseguimos não sacrificar a produção de cuidados e a assistência nos cuidados. É verdade, como também já foi dito, que nós temos um problema nacional de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, sendo que neste último governo, ou seja, pós-Troika, os níveis de investimento no Serviço Nacional de Saúde são inferiores àqueles que foram feitos na Troika. Isto são factos, o nosso Tribunal de Contas demonstra. O nosso Tribunal de Contas demonstra o que eu vos estou a dizer. Portanto, são dados nacionais, não dependem do partido A, B ou C.
Obrigado, Sra. Deputada.
Não, eu não terminei, Sra. Deputada. Estou a tentar é poder-me ouvir, fazer-me ouvir. Estava eu a dizer que, de facto, nós continuamos a ter problemas graves no Serviço Nacional de Saúde e problemas que se acentuaram com este governo. Aliás, não é só o CDS que o diz, dilo o PCP, dilo o Bloco de Esquerda, em cada debate que temos no Parlamento sobre matérias que são muito preocupantes. E nós, neste momento, temos problemas nos cuidados de saúde primários, portanto, não temos ainda, como foi prometido, uma cobertura nacional por médico de família. O nosso sistema, como também já foi dito, é diferente do sistema alemão, mas temos uma rede de cuidados de saúde primários que não progrediu como efetivamente se esperava. Temos, como tem a Alemanha também, o problema do aumento das doenças crónicas e da longevidade, com uma rede para estas pessoas que não é de forma alguma efetiva e, portanto, aquilo que internacionalmente se designa long-term care não está a chegar a todos os portugueses e houve agravamento das listas de espera com esta governação. Isto são factos, mais uma vez, dados por entidades independentes, não são os partidos que produzem estes dados. E, portanto, eu vou concluir, Sr. Presidente, dizendo efetivamente que, entendendo que o Serviço Nacional de Saúde é um pilar da coesão social no nosso país, sem, de forma alguma, deixar para trás o valor do setor social e do setor privado em articulação com o setor público, nós precisamos claramente de mais investimento em termos de orçamento global do país nos serviços de saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários e nos cuidados dedicados às pessoas com doenças crónicas e em fim de vida, nomeadamente aquilo que aqui em Portugal se designa cuidados continuados e cuidados paliativos. Algum outro esclarecimento? Eu acho que nós poderemos fazer chegar-vos a informação via mail ou através de outro mail que entendam pertinente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Daria a palavra seguida à Sra. Deputada Carla Clur, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por saudar a presença da delegação alemã nesta comissão, cumprimentar o Sr. Embaixador da Alemanha em Portugal. E agradecer a pergunta que nos foi feita. Em nome da verdade, é importante dizer que entre o ano de 2011 e 2015, conhecido como período de intervenção da Troika, FMI, BCE e União Europeia, o país viveu, por opção política, viveu um período de exploração e empobrecimento. Cortaram-se salários, reduziram-se pensões, reduziu-se as transferências de verbas do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde, foram mais de 1.000 milhões de euros que se cortaram no Serviço Nacional de Saúde. Esta é a realidade. Mas não foi só o corte de verbas, não foi só a redução do financiamento. Houve redução do número de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Saíram mais de 5 mil trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, não foram contratados os profissionais que eram necessários, aumentou-se o horário de trabalho para os trabalhadores da administração pública, e o Serviço Nacional de Saúde é administração pública, aumentou-se o horário de trabalho de 35 horas para 40 horas, e este aumento do horário de trabalho não foi acompanhado por aumentos salariais, bem pelo contrário, houve reduções dos salários, houve desinvestimento em equipamentos, não se renovou equipamentos, não se equipamentos, estamos a falar de ataques, estamos a falar de ressonâncias ou de equipamentos clínicos que são mais usuais. Esta é a realidade. Factos. A partir de 2015, como os senhores deputados sabem, houve eleições, que foi constituído um governo minoritário do Partido Socialista, que tem, e na Assembleia da República, uma correlação de forças que permite que o PCP, Bloco de Esquerda e PEV tenham mais deputados do que PSD e CDS, e, portanto, esta correlação de forças, apesar de muito, ainda insuficiente, é verdade, a transferência de verbas para o Serviço Nacional de Saúde, aumentou-se transferências de verbas, há hoje mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, isto são factos. Quando aqui ouvimos que o Tribunal de Contas faz uma comparação e diz que entre 2015 e 2017 há menos verbas, importa dizer que o Orçamento de Estado de 2015 é da autoria de PSD e CDS, ou seja, dos partidos que governaram entre 2011 e 2015, porque o orçamento de 2015 é da autoria destes dois partidos, e foi o orçamento, no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, que mais cortou. Entre os anos 2011 e 2015, o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde de 2015 foi o mais baixo de todos. E, portanto, é falso quando se diz que nesta legislatura há menos transferências para o Serviço Nacional de Saúde. Importa, de facto, que se saiba e que seja correto na leitura dos relatórios do Tribunal de Contas. E é esta a informação que queremos dar. Apesar disto, importa dizer que há dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, claramente. Contratou-se mais pessoas, mas ainda há insuficiências. Há insuficiências de médicos, há insuficiências de enfermeiros, de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, de todas as áreas. Há claramente insuficiências. Repôs-se salários, repôs-se rendimentos, mas ainda fica aquém daquilo que é necessário para permitir a fixação. Esse é um problema que o Serviço Nacional de Saúde português tem, que é de fixar profissionais, até profissionais mais qualificados, profissionais que saem, por exemplo, em termos médicos, que saem da formação, que são as escolas públicas que formam os médicos e depois eles não ficam no Serviço Nacional de Saúde. Isto é um problema e que tem que ser atacado e que tem que ser resolvido. E, portanto, há ainda um caminho muito grande a fazer, mas claramente aquilo que nós podemos dizer é que de 2011 e 2015 houve uma opção clara de atacar as funções sociais do Estado, porque não foi só o Serviço Nacional Sul, e os senhores deputados são da Comissão de Assuntos Sociais, também na questão da segurança social, das pensões, da legislação laboral, houve claramente uma opção política de atacar aquilo que são os direitos dos trabalhadores, dos reformados e aquilo que na Constituição da República Portuguesa está, que é a defesa das funções sociais do Estado, de uma intervenção pública, porque o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a ser público, tem que ser um serviço que é financiado por o Orçamento do Estado e que não pode, efetivamente, estar as verbas do Orçamento do Estado estarem a ser desviadas para o privado, permitindo, porque isso também é verdade que acontece e os dados também são dados oficiais, e ainda recentemente o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, mostrou os dados, mostra claramente que tem diminuído a resposta pública, os serviços públicos na área da saúde, e o privado tem aumentado. Muito obrigada. Qualquer esclarecimento adicional, estamos muito disponíveis para vos fazer chegar.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui mais um Sr. Deputado que pediu para intervir. Eu queria dizer aqui aos senhores deputados alemães que, querendo fazer alguma pergunta, porque são 11 já passa o tempo que tínhamos para esta audição, e uma vez que temos um membro do Governo às 11h30, ou tínhamos, se quiserem fazer alguma pergunta, façam-no agora, porque nós vamos fazer a última intervenção agora seguidamente. Portanto, se alguém quiser fazer questionar os senhores deputados, façam o favor de o fazerem, porque vão ter a oportunidade depois de ouvir a resposta.
Das Problem ist ja, dass wir eigentlich 5 Fragestellungen haben und ich jetzt sehr, sehr, sehr schwer abwägen könnte, wem ich jetzt das Recht geben würde. Deswegen wäre vielleicht meine Empfehlung, dass wir vielleicht nochmal ein Wort auch des Botschafters hören, auch über Ihre Ansichten und über Ihren Eindruck, den wir in der Verbindung zwischen Deutschland und Portugal hier vielleicht haben. Und das, denke ich, nochmal ein sinnvoller Abschluss heute wäre. Übrigens, wenn Sie noch erlauben, ich hatte die Bitte mehrfach bekommen, ganz kurz den Plenarsaal sehen zu dürfen. Ist das denn vielleicht noch im Anschluss möglich heute?
Tschüss.
favor.
Nós vamos ter plenário às 15 horas, portanto. Acho que há a possibilidade de se visitarem.
Eu creio que a questão que os senhores deputados colocam é uma questão importante, mas não pode ser esta comissão a responder. Solicitava-se que, creio que há um elemento de ligação das relações internacionais do protocolo que está a acompanhar e que seja o protocolo a ver junto dos serviços se pode ser feita essa não sei se o senhor embaixador compreendeu. Do you understand?
Claro, eu não disse que era possível, talvez seja possível, portanto vamos perguntar se há essa possibilidade. Com certeza. Vamos ter essa.
Herr Vorsitzender, ich bin Teil der Exekutive und hier sitzen Vertreter des Souveräns. Damit kann ich mich nicht vergleichen. Was ich tun kann, ist erstens uns entschuldigen, dass wir wegen eines technischen Problems des Busses eine solche Verspätung hatten, die uns jetzt fehlt bei der Diskussion. Und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie für dieses Gespräch, dass Sie auf uns gewartet haben und für dieses Gespräch zur Verfügung stehen. Und alle meine guten Wünsche, unsere guten Wünsche begleiten Portugal in der Zukunft. Vielen Dank.
Então, o Sr. Deputado prescinde da sua intervenção, dou por concluída esta audição. Obrigado a todos e o regresso de uma boa viagem.
Wenn ich noch kurz eine Minute das Wort haben darf, würde ich natürlich auch gerne noch die Chance nutzen, um mich zu bedanken. Der Herr Botschafter hat es gesagt, manchmal sind die Umstände schwer zu kontrollieren, gerade im technischen Bereich. Das ist natürlich hier besonders schade, weil die Diskussion, die wir jetzt nur kurz hatten, wirklich sehr interessant war und eigentlich Potenzial hätte, noch weiter fortgeführt werden zu können. Nichtsdestotrotz, besser als gar nichts. Dafür bedanken wir uns nochmal. Und ich habe natürlich auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Sehen Sie es uns nach. Wir haben leider Informationen in unserer Sprache. Aber ich habe heute gemerkt, dass Sie einen hervorragenden Dolmetscher da haben. Von daher ist es, denke ich mal, auch möglich, dass Sie die Informationen in Ihre Arbeit aufnehmen können. Und noch ein paar weitere landestypische Dinge von uns. Nochmal als kleines Präsent. Vielen Dank. Nochmal. Thank you so much. Obrigado. Obrigado. Und nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, gibt es schon Info jetzt wegen des Plenarsaals? Ansonsten, ja?
Já temos uma informação, senhor Esquiva. Vão visitar o plenário e o Senado, portanto.
Und vielleicht können wir noch ein gemeinsames Foto machen? Ist das auch noch möglich, ein Foto zusammen? Draußen? Draußen, habe ich ja gerade gehört. Okay,
bye.
Okay, gut, dann herzlichen Dank nochmal. Obrigado.